havia uma opinião, posso dizer generalizada, que seria para tentar fechar esse negócio, que tinha alguns problemas e que é o processo que agora está a decorrer e penso que é do conhecimento público.
Deputada Mariana Mortágua.
E as razões para o Dr. Lacerda Machado ser a favor da manutenção tinham a ver com questões diplomáticas com o Brasil ou porque achava que era um grande negócio para a TAP e que a TAP iria recuperar o dinheiro investido na VEM?
Não consigo reproduzir a opinião do Dr. Lacerda Machado, sinceramente. Lembro-me de responder à sua pergunta porque me lembro dessa questão e do seu posicionamento no geral, mas especificamente não consigo reproduzir.
Deputada Mariana Mortágua.
Gostaria de colocar uma questão que já foi respondida, mas eu confesso que não percebi muito bem, não pelo doutor, mas por outra, pelo CEO da TAP, se não estou em erro. O que é que levou o Conselho de Administração e a Comissão Executiva a questionar a pré-reforma de Max Urban, Trey Urban, seja qual for o nome, do antigo administrador trazido por David Neilman?
Vamos chamar Trey, que fica mais fácil. Bem, isso foi um caso que... Eu, enquanto CEO interino, não tive conhecimento. Esse caso foi executado, essa pré-reforma foi executada antes da pandemia. E esse caso, digamos, chegou à Comissão Executiva recentemente, através do nosso Departamento Jurídico e dos Recursos Humanos, salvo erro, foram as duas áreas que identificaram este pagamento e que analisaram mais profundamente este pagamento. E como chegaram à conclusão que não estava claro a legitimidade desse pagamento, trouxeram o caso à Comissão Executiva, que por sua vez foi ao Conselho de Administração, e foi decidido parar esse pagamento e contestar essa reforma. Isso foi recentemente. Portanto, desde que ela foi executada, passaram 2 ou 3 anos, e agora recentemente foi identificado esse assunto.
Deputada Mariana Mortágua.
A questão é o que é que leva esse pagamento a ser questionado, ou seja, o que é que poderá haver de potencial irregularidade ou de irregularidade para que a TAP questione esse pagamento?
Como lhe digo, eu não tenho o pluro da... Estou na Comissão Executiva, portanto não fujo a todas as questões, obviamente, mas houve uma apresentação sobre o racional de porque é que havia dúvidas do ponto de vista jurídico ao pagamento dessa reforma, quando foi feito e como foi feito, foi apresentada à Comissão Executiva, e na Comissão Executiva foi decidido, perante a exposição da Direção de Recursos Humanos e do Departamento Jurídico, foi decidido então essa paragem de pagamento para contestar esse pagamento. Julgo ter sido informado o Sr. Trey, e foi informado também o Conselho de Administração. Agora, se a sua pergunta é qual foi o trigger para se olhar para isto agora e que não se tenha olhado antes, não desconheço.
Deputada Mariana Mortágua.
Pergunta não é tanto o trigger, mas o argumento. Mas enfim, vem com outra pergunta, que é: a TAP resolve fazer uma auditoria a pagamentos internos, prémios, indemnizações. Porquê é que resolveu fazer essa auditoria?
Essa auditoria... Se, outra vez, não tenho esse valor, mas se não estou enganado, a identificação deste caso do Sr. Trey foi o trigger ou o motivo para desencadear essa auditoria interna, para perceber, como bom governance, se havia mais casos a serem identificados.
Deputada Mariana Mortágua.
E já há resultados dessa auditoria?
Que eu conheça, não.
A TAP não recebeu nenhuma versão preliminar dessa auditoria?
Eu não tive acesso a ela, não posso dizer que a TAP não recebeu, porque, insisto, não sou eu que estou à frente dessa, vamos chamar, investigação. Portanto, não sei se já há o relatório final.
Deputada Mariana Mortágua.
De certo estará a par, porque foi bastante falado, num contrato de consultoria com Fernando Pinto, através de uma empresa constituída para o efeito, embora Fernando Pinto tivesse seguro, carro, acesso à cantina, e, portanto, tudo indica que este negócio é mais uma forma de... Enfim, de evitar o pagamento de segurança social e de IRS, não é essa a questão que coloco. O que coloco é que serviços prestou Fernando Pinto que equivale a um salário igual ou superior, opiniões são diversas, ao que recebi enquanto CEO da TAP.
Eu tive conhecimento desta questão quando foi agora tornado público. Portanto, pelo que eu sei, essa consultoria acabou antes de eu estar como Presidente Executivo e bem antes, julgo que acabou em 2018, ok? Portanto, já lá vai o tempo. Eu não tive conhecimento nenhum deste assunto até ser tornado público.
Deputada Mariana Mortágua.
CEO da TAP, quando nos disse aqui, disse-nos que encomendou dois estudos, dois pareceres, porque entendeu que a TAP pagava pelos aviões NEO, os 53 aviões contratados por David Neilman quando entrou para a TAP, a Airbus, preços demasiado caros face à concorrência. Participou nesse debate sobre os preços destes aviões?
Não participei nem na negociação, nem na análise que foi feita e não tive conhecimento do relatório, uma vez que este foi um trabalho executado na altura entre o Departamento Jurídico, o Pelouro das Finanças e o Pelouro e a própria Presidente da Companhia. Não tive acesso.
Deputada Mariana Mortágua.
E, portanto, não foi discutido na Comissão Executiva as consequências do facto de a TAP estar a pagar valores acima de mercado por estes aviões e para estas aeronaves e o impacto que isso teria nas contas da TAP?
Foi abordado esse assunto na Comissão Executiva quando esse assunto foi identificado pela análise que eu estava a dizer que não participei e não conheço ao dia de hoje as conclusões dessa análise mais do que foi falado nessa Comissão Executiva. Ou seja, não vi todo o relatório, digamos assim.
Deputada Mariana Mortágua.
Mais uma vez no período, naquele período de 2020 em que foi Presidente da Comissão Executiva interino, houve um impasse com David Neilman. O Estado injetou dinheiro na TAP, os privados não queriam fazer, David Neilman não queria sair sem uma compensação, o Estado não queria pagar compensação. Sabe-nos dizer exatamente qual é a fonte de divergência entre o Estado e David Neilman naquele momento?
Não vou ser eu, Sra. Deputada, porque não estive em rigorosamente nenhuma conversa, e-mail ou assunto sobre este assunto, sobre a saída do acionista privado e o público. Não.
Portanto, não nos sabe dizer quem, ou talvez saiba, esta negociação foi feita diretamente entre o Estado e o acionista. Presumo que entre David Neilman e quem do Estado é que estava a coordenar esta negociação?
Não lhe sei dizer. Sinceramente, não lhe sei dizer porque não é que não me lembro. É que não estive minimamente envolvido, nunca fiz nenhum comentário com o acionista sobre este assunto, nunca perguntei porque eu entendia que quando eu entrei já estávamos era exatamente para entrarmos numa nova fase e, diga-se de passagem, tínhamos bastantes coisas para nos preocupar e para fazer.
Deputada Mariana Mortágua.
Quando a TAP foi privatizada, há um argumento que é dito muitas vezes, é que a capitalização feita pelos privados equivale, apesar de ter sido feita através de prestações acessórias, equivale a uma capitalização porque nos estatutos da TAP ficou dito que aquelas prestações ali ficavam por 30 anos. Tem conhecimento dessa norma ter sido alterada?
Não.
E, portanto, pode-nos dizer se o dinheiro que foi pago a David Neilman, de 55 milhões, foi por conta dessas prestações acessórias ou por conta de outro tipo de pagamento ou remuneração?
Como lhe digo, não tive qualquer envolvência neste assunto.
Sabe-nos dizer, uma vez que não teve envolvimento nesse assunto, neste momento, em que ponto é que está a privatização da TAP, tendo em conta as informações da tutela à empresa?
Não lhe sei dizer, porque, como sabe, acaba de, há cerca de 3, 4 semanas, temos um novo CEO, um novo presidente e também a chairperson. Portanto, não sei se houve algum desenvolvimento nesse assunto. Até onde eu sei, não estava oficialmente... Não tínhamos arrancado ainda quando estava em engenharia em Cristino, não havia formalmente esse início de trabalhos. Ao dia de hoje, que eu tenha conhecimento, também não, mas como digo e como julgo que é do conhecimento dos seus deputados, esta gestão vai estar, julgo eu, muito centralizada no, no novo CEO e no CFO da companhia, naturalmente com a ajuda das equipas, mas não tive qualquer notícia desse assunto.
Senhora Deputada Mariana Ortago, relembrando-lhe os 23 segundos que tem.
Sim, não precisarei de mais, Sr. Presidente. Foram aqui deixadas algumas opiniões fortes, digamos assim, sobre a gestão da TAP e sobre a forma como esta gestão é prejudicada por dois fatores. Por um lado, a perda de slots imposta pelo plano de reestruturação, e nós temos evidência de cartas enviadas pela administração da TAP e até pela par pública, a dizer que a perda de slots teria um impacto brutal e podia até pôr em causa a operação da TAP, mas também pela forma como a ANA, na gestão que faz do aeroporto e na gestão das mangas, nomeadamente, acaba por prejudicar a operação da TAP, que é a companhia de bandeira, em nome de outras companhias. E gostaria de lhe perguntar qual é a sua opinião sobre essa matéria.
Doutor Ramiro.
Obrigado. Sobre os slots que foram entregues, obviamente preferíamos, e outra vez retomando aquele então difícil e de emergência, preferíamos, tal como não ter que nenhum colega de trabalho tivesse saído, obviamente também preferíamos não ter devolvido nenhum slot. A verdade é que, tendo em conta o panorama que existia e todos os rumores que se falavam naquele então, parecia que podíamos estar à frente de um cenário muito mais drástico a nível de perda de slots, que depois de muita análise técnica e de discussão do ponto de vista técnico e entendo que também política, apesar de eu não ter estado presente, parece-me que 18 é um número aceitável e que não teve maior impacto na operação da TAP, mas insisto, era preferível não ter sido nenhum, naturalmente. Sobre, peço desculpa, Sra. Deputada. Ana, exatamente. Esta infraestrutura é uma infraestrutura que nós sabemos que está limitada. Quando a comparamos com... podemos fazer duas comparações. Uma é, no seu geral, comparar com Londres, Amsterdam, etc., que não se parecem em nada, porque normalmente têm duas ou mais pistas, têm duas ou três vezes o número de mangas, as saídas rápidas, que é uma coisa técnica para otimizar o movimento dos aviões quando aterram, mais stands também sem ser mangas, portanto, tem uma infraestrutura diferente. Quando nos comparamos com os poucos que existem, que só têm uma pista, que é Gatwick e Orly, continuamos a ter alguma deficiência, no sentido em que também temos menos mangas e menos saídas rápidas, etc. Portanto, é o que é, e é a infraestrutura que temos. Eu entendo que não seja fácil a gestão de uma infraestrutura tão pequena com tanta procura. E, portanto, aí uma palavra para a Ana, que não é fácil. Agora, obviamente, que ao longo destes anos, e provavelmente se calhar tem acesso a algum documento que eu enviei para a Ana, tenho tentado zelar pelos interesses da TAP e por assegurar que a TAP não tem que ser beneficiada, ok? Obviamente que somos a companhia de bandeira, obviamente temos 50% da cota de mercado, mas isso não nos faz, na lei da concorrência, ter preferências. Não podemos é ser prejudicados em momentos pontuais que vamos tendo neste assunto. O lado positivo é que temos uma comunicação muito próxima com a Ana, tanto eu ao nível de COO, como as presidências, as equipas operacionais falam todos os dias, temos briefings diários com a Ana e tentamos gerir o melhor possível o que é uma infraestrutura que tem as suas limitações. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira, da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar o Dr. Ramiro Sequeira. E se me permite a ousadia de corrigir uma frase na sua intervenção inicial, em que referiu que nós temos aqui porque algo não correu bem na TAP. Eu diria que nós temos aqui porque algo correu genericamente bem na TAP, porque senão estaríamos a fazer a comissão de inquérito ao fim da TAP, e não é essa que estamos aqui a fazer. Sr. Doutor, eu tinha aqui a minha primeira questão. Enfim, pegando no seu percurso profissional, que teve a gentileza de nos apresentar aqui nesta audição, de lhe perguntar como é que tinha entrado em 2018 na TAP, já respondeu que foi para um concurso, e portanto avançaria para a segunda pergunta que aqui tinha redigida, sob pena depois da intervenção ser mais dinâmica, de lhe perguntar quais eram as tarefas e os objetivos específicos que lhe foram colocados para essa sua função quando em 2018 entrou na TAP.
Dr. Ramiro Sequeira.
As tarefas são as inerentes ao cargo de Chief Operating Officer, ou Diretor-Geral de Operações em português.